Como eu mandei para vocês, eu espero que você tenha pelo menos visto o posterzinho, nós queremos pregar pelo menos 5 mensagens aqui que fala sobre algo da nossa vida muito importante, já que estamos pregando dentro dos 5 propósitos. Falamos de adoração, falamos de evangelismo, que é a nossa missão de vida, e queremos conversar com vocês nos próximos domingos sobre discipulado, ser discípulo de Jesus ou o tema geral, o chamado de Jesus para o discipulado. Ou você decidir realmente que é um discípulo de Cristo. Ou você descobrir na caminhada que você ainda não é. Aí vai dizer ser. E se você ter sido um discípulo da metade, continuar na caminhada do discipulado, porque vai até a morte. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema do discipulado que, para mim, é muito importante. É o primeiro que Jesus fala para nós sermos discípulos, que a necessidade nós temos na nossa vida é a renúncia. Se é algo assim, extremamente complicado na nossa vida, é nós renunciarmos. Não será sobre isso. Mas antes de falar, você tem que entender que discípulo, quando Jesus fala discípulo, né, ele está dizendo de alguém que é seguidor. De alguém que anda com ele. Naquele contexto, era literal. Era todo dia, toda hora, que ele, na figura dos dois, estava junto com Jesus. Então, o discípulo é aquele que está aprendendo com o mestre. E quando você fala que nós somos discípulos ou de Jesus, você está dizendo que nós estamos em constante aprendizado com Jesus. Porque o discípulo nunca deixa de aprender. Não é verdade? Você não vai chegar em um estágio nenhum da sua caminhada com Jesus e vai dizer assim, eu já aprendi tudo. Não. Paulo, que tinha aprendido muita coisa de Jesus, chegou um momento lá, já estava na maturidade dele, disse assim, eu continuo. Eu não alcancei, eu continuo. Então, que você que está aqui nesta hora realmente seja, de fato, um verdadeiro discípulo de Jesus e que você, de fato, está caminhando cada dia com ele e cada dia com ele você aprende algo novo. Amém? Algo o quê? Algo o quê? Algo novo com Jesus. Ah, pastor, a gente aprende algo novo com Jesus? Sim. Cada dia que você lê a palavra, os ensinos dele, você não só aprende algo novo, como é desafiado a caminhar mais um pouquinho. Não é verdade? O escritor Hebreus escreveu para aqueles crentes daquele contexto e eles tinham parado de aprender. Parado de aprender. Olha o que ele diz. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, tendem novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da revelação de Deus. O que, que ele está dizendo, na verdade, aqui? Ao invés desses irmãos que terem continuado crescendo, eles pararam de crescer, pararam de aprender. E aí está dizendo, tem que ensinar tudo de novo. Você é alguém que está aqui, que não parou de crescer ou está parado? A pessoa, quando eu paro de crescer? Quando você não tem uma vida séria devocional com Deus? Quando você não lê mais a palavra de Deus? Quando você não lê um bom livro? Quando você não ouve, pensa sempre, pessoas que vão trazer coisa nova para a sua vida, quando você deixa de andar com gente que está além de você no conhecimento, você tem uma receita maravilhosa hoje que a turma fala e a Bíblia já fala há muitos anos, anda com gente que sabe mais do que você. Aí você vai crescer. Se você anda com gente pior do que você, abaixo de você, vai endoidecer os dois. Então, tente selecionar pessoas que vão acrescentando algo na sua vida, para que você vá crescendo, até realmente o dia que Jesus vai te levar para a eternidade. Tem um cara na Bíblia que cresceu tanto na sua vida com Deus, que Deus falou assim, ah, vou levar ele sem morrer mesmo. Ele levou ele, quem sabe você será o próximo. Né? Você entende? Pode ser. Ou não? É impossível? Não, é só ver menos as redes sociais. Hoje o nosso grande problema são as redes sociais. É muita futilidade nela, muita perca de tempo, e você diz que não tem tempo. Não minta, tem tempo. Só que falta foco para gastar tempo naquilo que faz você crescer, aprender mais. Você entende? Aprender mais as coisas de Jesus, como melhor ser o discípulo de Jesus. E Jesus, quando trata desse assunto, ele fala assim, em Mateus 16, 26, sobre o discípulo. Então Jesus disse assim aos seus discípulos, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Eu fico impressionado, em primeiro lugar, com Jesus, que é o seguinte, ele coloca uma condicional aqui, se. Sempre eu fui apaixonado com esse de Jesus. Porque ele está dizendo com muita clareza que eu sou um ser livre. Eu para ser discípulo de Jesus, eu tenho que decidir, eu tenho que arbitrar. Não é algo imposto. Não, você tem que ser meu discípulo. Se não for meu discípulo, não, nada disso. Se tem algo sagradíssimo na vida humana, é o livre-arbítrio. É a liberdade que ele dá. E você seguir. A liberdade está em todas as áreas da vida que nós somos seres livres. Não é? A não ser que aqueles que vivem debaixo de uma ditadura. Mas nós somos seres... Por exemplo, você foi livre para casar com a sua esposa. Você fez uma escolha. Talvez ela não escolheu tão bem, mas você fez. Ou não? Nós temos... Ninguém obrigou. E Jesus usa dessa bênção que nós temos, poder de arbitrar, poder de decidir, coloca, se alguém quiser vir após mim, se não quiser, que fique para lá. Tanto que diz uma outra palavra, assim, quem comigo não ajunta, espalha. Pronto. Não tem problema quem espalha. Ele diz, tem uns que ajuntam e me seguem, estão perto de mim, tem outros que espalham, fica longe de mim. Escolha totalmente pessoal. Ninguém é forçado a aceitar, ninguém é forçado a seguir a Cristo. Tanto que ele diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas são poucos os que a encontram. Ele coloca dentro de nós o poder da escolha, que é um poder fabuloso, extraordinário. Mas diz assim, tem porta estreita, tem porta larga, tem caminho estreito, tem caminho largo. Só que os dois conduz você a um fim. Porta estreita e caminho estreito, o fim é de celebração no céu. Mas caminho estreito é largo e porta larga é perdição. Escolha. Se alguém quiser. Se alguém tomar a decisão. Isso é extraordinário. E depois ele fala outra palavra para nós que queremos ser seus discípulos. Nós temos que estar diante dele, na presença, aprendendo com ele humildemente. Ele fala assim, esse após mim tem a ver com relação pessoal com Jesus. Após mim. É aquele negócio, gruda comigo. Você vai aprender de mim. Você entende? Ah, mas não podemos aprender com outros? Não, você pode, mas primeiro com Jesus. Toda, presta atenção que eu vou falar. Todas as pessoas que de fato, presta atenção, aprendem de Jesus, elas têm poder para filtrar todo outro ensino que vem de outra fonte. O que eu falei? É, vocês entenderam tudinho mesmo. Denotei a vibração do gol. Porque nós temos que, nós estamos escutando às vezes as coisas, não estamos ouvindo, entendendo. Se você aprende na fonte, aprende de Jesus, você vai ter um filtro, entendeu? Por que vai ter o filtro? Porque você vai ter, vai ouvir muitos outros ensinos. E o filtro vai ser esse, o seguinte: Jesus falou isso aonde? Ensinou isso aonde? Ah, mas fulano tal que falou. O pastor fulano, o teólogo, que se lasque ele, mas se não passou por Jesus, é agente de Satanás. Bota isso na sua cabeça. Eu, quando fiz seminário, tinha aqueles teólogos todos, aquele monte de teólogos, né? Porque tem muitos teólogos. Creio que o Fábio dizia naquela época: cuidado, os teólogos estão trabalhando. Perigo na área. Mas Deus, na minha simplicidade, me colocava muito fundamental na Bíblia. Vou ler a Bíblia. Vou ver a teologia paulina, que é muito mais saudável, né? De Pedro, de João, que aprenderam tudo com Jesus. A de Jesus, então, é maravilhosa. Quando você fica meio fraquinho na sua fé, lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver como é que vai receber uma turbinada de energia. As pessoas estão aprendendo com todo mundo, menos com Jesus. O apóstolo Paulo, para ser usado como foi, porque Deus tinha um projeto na vida dele fantástico, não tinha? O que, que Jesus fez com Paulo? Não, vai aprender comigo. Não vai estar na teologia lá dos apóstolos, não, porque até os apóstolos estão precisando de aprender algumas coisas para Jerusalém. Levou ele para o deserto. E ele vai escrever aos gálatas dizendo assim: olha, tudo aquilo que eu comecei a pregar, o evangelho que eu estou pregando, anunciando para vocês, eu não aprendi com o apóstolo, eu aprendi diretamente da fonte, aprendi de Jesus. Aí você fala: mas pastor, mesmo que eu aprendo de Jesus hoje? Como? Lê os quatro evangelhos, pratique tudo que ele falou. Só isso, tá bom. Os quatro evangelhos. Decora os versículos, os capítulos. Não é ler, só ler rápido. Não, lê e relê, medita e pensa. Encarna aquelas verdades. Coloca aqui no seu coração, na sua mente. Grave o que Jesus falou no Sermão do Monte. Porque ali tem tudo que a gente precisa de entender que ele quer de nós. Um resumo de tudo é a constituição do reino. Está ali. A gente vai pregar sobre ela, creio que no 4 ou 5, a palavra. Aprendi de mim, discípulo tem que estar agarrado com Jesus, aprendendo com Jesus. O que Jesus faria na situação, o que ele ensinou sobre isso? Ah, pastor, mas está legal, estão ensinando uns negócios legal hoje. Eu li uma reportagem essa semana, que eu vou ter que reler essa reportagem para considerar o que a igreja foi ao longo dos séculos nessa reportagem. Então, o indivíduo fez um estudo muito interessante, um teólogo de Deus, certo? Porque tem um teólogo de Deus, um teólogo do diabo. Algo humano. Esse de Deus escreveu um resumo muito interessante da igreja. Ele falou assim: aquela igreja cheia do Espírito Santo, de Atos, igreja do poder, dos sinais, dos milagres, conversões, né? Derrubou o Império Romano, foi, triunfou. Depois teve a igreja da Idade Média, a igreja das trevas, sem palavra. Trevas. Depois teve um momento no século XVI que houve um insurgimento, uma volta à palavra, através de Lutero. Não é? Aí a igreja adquiriu força, energia, voltou à palavra, só Jesus, sua fé, sua graça, e foi, avançou. Aí ele diz assim: será, é uma pergunta, será que hoje nós não estamos vivendo a igreja do circo? A igreja circense? Aqui mexeu com meus miolos, com meus neurônios. Por que pastor do circo? Porque tem muitos lugares que se vai quero julgar ninguém que não estou aqui para isso. Mas você tem que perceber. Há muita acrobacia e pouca palavra. Há muita coisa, então, mas sem arrependimento, sem vida transformada, sem novo nascimento. Há muita coisa, muito bararam, papapá, mas a turma que está ali, será que tem certeza se morresse no pam-pam-pam vai para o céu? Tem palavra sobre céu, sobre inferno? Sobre vida moral? Deixar de seguir após Cristo? Deixar de aprender de Cristo? Será? É a pergunta que vivemos em muitos arraiais evangélicos. O período circense da igreja, acrobático, pirotécnico da igreja. Eu não estou falando que Deus, presta atenção no que eu vou dizer, que Deus rouba de nós a alegria. Estou falando sobre a alegria verdadeira, alegria no Espírito, como nós vivemos aqui nesse culto. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de gente rasa de palavra. Sou de Jesus, ele é meu. Vai na frente, eu vou atrás. É um versículo, uma pessoa recitou. Onde está esse versículo? Entendeu? Sem palavra, sem ensino, sem fundamentos. Nós temos que seguir após Jesus. Se não seguirmos após Jesus, se não aprendermos de Jesus, nós estamos, meus irmãos, liquidados. É o que Paulo fala, vento de doutrina. Os falsos profetas, pregadores que estão cheios da internet, vai arrebentar a gente, a igreja. Porque não temos o filtro da palavra. E preste atenção, aqui tem muita gente pregando a metade da mensagem que Jesus ensinou. E prega ela completa. Só tira o que interessa para eles, para o movimento que eles estão. Você entende? É o conteúdo completo, não estão pregando. Então, aqui você vai aprender nessas mensagens sobre ser discípulo de Jesus, é muito mais do que acrobacia. É muito mais do que ficar na superficialidade da fé. Você entende? Por isso que quem realmente quer ser discípulo de Jesus, tem que ter relação pessoal com ele. Essa ordem não pode ser subvertida. Outra coisa interessante, o discípulo aqui, nesse caso, que está após Jesus, não pode ser milindres, dodói. Como tem gente, criancinha emocional hoje? Para falar nada que ela sente... Não, vou para outra igreja. Não está boa essa igreja, porque eu fiz uma palavra firme. E Jesus de Nazaré? Falou para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. E eu fico me colocando, João, os Joões aí, o Orival, no lugar de Pedro. Você está entendendo? O mestre, né, Sérgio? O mestre ali, Pedro animadíssimo, tinha falado que ele era o filho de Deus. Pedro estava vibrando, estava no último nível, né, de felicidade. Aí deu um conselho para ele. Estava tão alegre que deu um conselho para Jesus. Tem gente assim, dando conselho para Jesus. Não deu um conselho para Jesus? Jesus olhou para ele. Para trás de mim, Satanás. Aí Pedro falou assim, eu vou organizar outra igreja, não dá para seguir para Jesus, não, porque está pesado. Está doido. Eu vou fazer o meu movimento. Foi isso que ele fez? É muita gente me linda, não quer aprender. Tem momentos que você tem que receber uma palavra dura, firme, que eu chamo de aconselhamento traumático. Eu inventei isso. Eu inventei isso, e dá certo de vez em quando. Quando você não ouve umas pessoas falando, ah, eu gostaria de experimentar o mundo, né? Eu fui criado na igreja, então os crentes assim. Eu dou um aconselhamento, mas vai mesmo, eu animo para ir. Vai, experimenta todas as drogas, principalmente começa com a cocaína de uma vez, que é mais forte. E vai para o crack, né? Vai visitar a Cracolândia em São Paulo, né? Aí frequenta todos os ambientes lixo dessa sociedade, vai fundo. Cai dentro, mas cai firme. Aproveita todas as... até se chegar no estágio do chiqueiro. Porque se você é médio de Jesus, você volta. Mas não foi, continua com os porcos. Porque nós estamos brincando, evangelho. Brincando que nós somos seguidores de Jesus. Jesus chegou perto dos 12, assim, depois da turma do pão. Você lembra que a turma do pão, que seguia Jesus para o cara de comida? 6 de João? Hoje está João puro aqui, né? Só João. 6 de João, Jesus fala o que com eles? A turma vai toda embora, mais de 6 mil pessoas. Aí Jesus vira para os 12, eu fico pensando, Jesus é maravilhoso, os 12, fala assim, não quereis vós também cascar fora? Isso que vocês não querem ir também embora, seguir essa multidão? Porque Jesus não está querendo adular ninguém. Esse negócio de adular pessoas para seguir Jesus. Não existe isso na Bíblia. Não existe na palavra. Jesus não é assim. Esses pessoal melindres nunca vão ser discípulos de Cristo. São religiosos. Hoje nós vivemos um tempo que nem pastor, João, estão ouvindo mais, não. Eu já comunico decisões. Pode ser um pastor que está na igreja há 23 anos, eles não estão ouvindo pastor, não. Eles são autopastoreáveis. Um grande grupo, não é todos, graças a Deus. Porque Jesus estava disposto, com essa palavra para os dois, começar tudo de novo. Se os 12 fossem embora, ele chamava mais 12. E dava um treinamento para eles. Porque Jesus não majula ninguém. Você entende? Seguir após ele, vai ouvir certas palavras que o sujeito pode até morder na língua, mas vai dizer, para quem nós iremos? Nós não vamos sair. Nós estamos firmes com o Senhor. Por isso que uma outra coisa sobre o discípulo que eu quero dizer para você nessa palavra introdutória é que o discípulo de Jesus, ele tem que entender uma coisa muito importante. Na vida do discípulo, do seguidor verdadeiro de Jesus, tem que ter renúncia, presta atenção, radical. Jesus é radical com aqueles que querem segui-lo. É radicalidade. Eu li alguma coisa num livro, o título do livro é A Era da Ansiedade. Uma jovem americana, ela casou com um revolucionário radical em Paris, e quando estudava numa... Ele estudava aqui nos Estados Unidos, mas casou com ele lá depois. E abandonou sua fé religiosa, abandonou aqui os Estados Unidos, foi para lá, para Paris, e encontrou esse cara radical, revolucionário, e casou com ele. Então perguntaram para ela por que ela havia casado com ele. Ela respondeu, é ele a primeira pessoa que conheci que acredita profundamente em alguma coisa ao ponto de morrer por ela. E ainda que eu não creia exatamente como ele, fui atraída a esse homem que achou uma causa. Ó. Isso parece até bíblico. Eu tenho uma carta aqui de um radical que não vai dar para ler por causa do nosso tempo. Ela é fabulosa. Eu vou ler só um pedacinho dela para você ver. Um outro radical. Nós, radicais, disse esse jovem, temos um alto índice de baixa em nossas fileiras. Nós é que somos fuzilados, enforcados, serviciados, aprisionados, injuriados, ridicularizados, despedidos dos nossos empregos e muitas outras formas somos colocados em situações mais constrangedoras. Aí ele vai falando. Se eu continuasse lendo toda essa carta aqui, você vai observar que parece que é até um discípulo de Jesus Cristo. Esse radical aqui da carta está dizendo o seguinte, olha, a causa que nós abraçamos, eu estou disposto a morrer por ela, ela é minha comida, ela é meu lazer. Todo o tempo que eu estou me locomovendo em qualquer situação, eu penso na nossa causa. E ele vai dizendo, é como se dissesse assim, nós vamos conquistar o mundo por causa disso. Graças a Deus não conquistaram, porque é o radicalismo comunista. Ninguém quer isso. Mas pelo menos o cara acreditava naquela causa que ele tinha abraçado. Um outro disse algo interessante, diz assim, vocês cristãos dizem que vão ganhar o mundo. Mas nós fizemos mais de 50 anos, naquela época ele falou, do que vocês em 2000 anos. E sabe por quê? Porque vocês não consagram a sua causa. Nós sim, nós vamos ganhar e vocês vão perder. E nessa aí ele errou, se lascou. O que me chamou a atenção nele é o seguinte, nós estamos respirando a nossa causa. Isso que eu quero dizer. Ela é nosso alvo de vida. A visão nossa é a nossa causa, a missão é a nossa causa, o propósito é a nossa causa. E nós estamos gastando toda a energia que nós podemos gastar, apesar de estar enfrentando todos os problemas que vocês podem imaginar. Mas nós não largamos essa causa. Radicalidade. Por isso que quando Jesus fala para nós, hoje, presta atenção, que a palavra é viva e eficaz, negar a si mesmo. Não é uma brincadeirinha, não. Negar a si mesmo é deixar de beber refrigerante. Não. Deixar de comer picanha. Não. Isso é outro assunto. Saúde. Não, Deus não tem nada a ver com isso também, não. Mas que renúncia Jesus está falando? Renunciar, negar a si mesmo. Primeira coisa que ele está falando aqui, claramente, é a renúncia do ego. O ego. Quer coisa mais difícil do que esta? Negar o seu eu, a sua vida egoísta, autocentrada. Nós pensamos no nosso bem-estar, o que é bom para mim. Isso toca em algo assim muito sério na nossa vida, que domina a nossa vida. Porque geralmente a nossa vida gravita em torno de quê? Do nosso egoísmo, do nosso ego. Para mim, não vai dar, porque para mim, não sei o quê. Nós não pensamos em Jesus. Primeiro que é bom para mim, então eu faço isso na minha própria vida. Por isso que negar a nós mesmos é algo profundo. Negar a nós mesmos também tem a ver, por exemplo, resistirmos todas as tentações que vêm sobre a nossa vida. Negar a mim mesmo. Aí aquela palavra que você estava esperando, negar a você mesmo, é também no terreno da comida. É. Eu negar a mim mesmo significa, não vou fazer isso, aquilo. É ser temperante no comer, no beber, porque a Bíblia diz que tem um pecado que chama glutonaria. Só que nós escutamos tudo isso. Mas nós falamos, ninguém é de fé, né, pastor? Eu tenho que fazer isso ou aquilo. Pronto, não vai. Mas Jesus disse que o discípulo dele tem que ter a capacidade de negar a si mesmo. Negar os prazeres pecaminosos, os prazeres ilícitos. Você sabe quais são os prazeres pecaminosos e prazeres ilícitos. Você sabe o que prejudica o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Você sabe. E para chegar ao nível discipulado de renúncia do ego, você tem que ter equilíbrio sobre todas as coisas. Por isso que a renúncia é radical. Negar a nós mesmos é permitir que Jesus reine supremamente extremamente sobre o nosso ego, que ele tenha o controle total sobre a nossa vida. Resumo isso. É deixar de viver pelo impulso, pelo momento. Estou sentindo, vou fazer, eu gosto, vou fazer. Você entende? Não, renúncia do ego. Só isso aí, meus irmãos, é um desafio para todos nós. Aí eu vou só dar a lista para você. Renúncia de todas as obras da carne. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque no mundo ele tem o quê? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo aqui é o sistema pecaminoso. O mundo passa a sua cobiça, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O maior inimigo que a gente tem está dentro da gente, não está fora, não. A gente fala, o inimigo, Satanás, o planeta, não, é dentro da gente. Essa é a nossa natureza, presta atenção, a nossa natureza, que a Bíblia chama natureza humana ou carnal, que tem a briga dentro de nós. Que Paulo retrata muito em Romanos 7. Não é? Quando ele diz que quer fazer o bem, não faz, mas o mal ele faz. Você planeja fazer uma coisa certa, daqui a pouco comete o erro. Mas no final diz, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Porque a gente quer só ficar nesse bambambam aí para justificar a vida carnal. Não. Porque há solução, há saída. Então, renunciar a todos os desejos da carne. Quando Paulo fala de desejo da carne, lá em Colossenses diz, buscai as coisas que são de cima, não as que nascem na terra. Mortificai, pensai, despojai-vos de tudo aquilo que realmente é da carne, do velho homem, e vos revestir, visto uma nova roupagem espiritual, que é a do novo homem. Renúncia da contenda. Discípulo encrencado, contencioso, divisionista. Não é discípulo de Jesus Cristo. Não é. Renúncia da língua. Eu ia pedir para todo mundo colocar a língua para fora, mas não vou fazer isso, não. Pode ficar tranquilo com a sua língua aí. Renúncia da língua. Tiago 3, lê Tiago 3. Medite em Tiago 3. Para você ver o que Tiago fala sobre esse elemento, esse membro que tem na nossa boca, que chama língua. Que ela é muito boa para maledicência. Né? Inclusive, ele fala que se coloca freio na boca de cavalos para dominar o cavalo. E ele diz que se você conseguir dominar a sua língua, então você domina todo o seu corpo. E ele diz que a língua é um fogo, diz ele. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Renunciar à maledicência, falar mal dos outros, é pertinente para a vida de um discípulo. Porque, preste atenção, queridos, a gente não consegue nem resolver os nossos problemas, nossas lutas, ainda vai ficar chocoteando os outros com a nossa língua. As influências da nossa língua, da nossa fala, elas são muito complicadas. Segundo a palavra de Deus, a língua é como um leme de um navio também. É porque ela tem um poder de governo. O lemezinho do navio governa todo o navio, não governa? Então, se a sua língua, nossa língua é desgovernada, certo? Ela vai complicar a vida de muita gente. Porque ela tem poder de governo. Lembra do Hitler? Oh. Pode falar tudo o Hitler, mas não pode falar que com aquela língua que ele tinha, ele convenceu uma nação toda e tinha uma loucura de conquistar o mundo. Lá de um soldadinho, um cabozinho raso, ele surgiu lá, um movimento nazista que fez um estrago, mas o poder da oratória dele ninguém pode negar. Como também o poder para o bem de Martin Luther King, que só em Washington, quando ele prega a sua brilhante mensagem sobre Eu Tenho um Sonho, reuniu mais de 1 milhão de pessoas lá. É, a língua também é como uma pequena fagulha, presta atenção, tem o poder de destruição. Gente, você não pode imaginar quando você fala algo, tem poder de gerar vida e destruir. Tem muitas histórias de pessoas destruídas por causa da língua de alguém. Você entende o que estou dizendo ou não? É um membro venenoso, tem o poder de contaminação, veneno, contamina. Mas é que aqueles vírus, tudo que estão preocupados com ele lá no Brasil. É tanto vírus que tem, mas esse aqui é pior. Contamina todo o nosso corpo. É como um chicote, tem o poder de tortura emocional. Você será protegido do açoite da língua, diz o salmista, e não precisará de ter medo quando a destruição chegar. Aliás, o Jó fala em 5:21. O chicote da língua que tortura qualquer pessoa. Ela também é como uma navalha afiada, tem o poder de cortar relações. É como uma espada afiada, uma arma de guerra a curta distância. Mas ela também pode ser, ou pode ter na nossa vida, o poder da escrita ou da caneta de um escritor, que pode marcar vidas, transformar vidas, marcar corações. Como um coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Uma língua que produz boas coisas. Entende? Essa deveria ser a nossa língua. Uma língua santa, consagrada, que pudesse produzir resultados bons para aqueles que nos ouvem. Renunciar esse poder danoso da língua é um desafio para nós, meus irmãos. Tiago mesmo pergunta, quem domina de fato a língua? Se domina, é homem perfeito. Quem aqui, por exemplo, não foi vitimado por uma palavra ruim? Porque o provérbio diz que a língua tem o poder da vida e poder da morte. Só que nós, como seguidores de Jesus, temos que pedir a Deus misericórdia para que nós possamos realmente usar essa ferramenta para abençoar, para edificar, para trazer vida na vida das pessoas. Palavras que traz alento, que traz encorajamento, pode trazer até repreensão, mas para melhorar a pessoa. É um desafio. Tem muitas línguas que estão totalmente enfermas. É a língua dos escarnecedores, a língua dos difamadores, as línguas dos cochichadores. Essas línguas estão enfermas. Testemunha falsa, do intrometido. Já viu a língua do intrometido? Nem chamou, ele está intrometendo a conversa. O frutiqueiro. Todos eles precisam de santificar suas línguas. Se for na corrente do sal, bota a língua para fora para salgar ela. Né? O culto do sal grosso. Não tem o cu do sal grosso? Então, se você for nele, mas só salga a língua, não é nada. Bota a língua para fora, Gosta, assa aquelas picanhas de vez em quando, não assa com batata sal grosso na picanha toda, embola ela num laminado. Não é isso, Tiago? Você é especialista nisso. Você tem esse pecado também, pode falar. Brincadeira. A gente tem que melhorar. Lá em Isaías tem um versículo que diz assim: o Senhor me deu uma língua erudita. Certo? Uma língua erudita, uma língua boa, que pode dizer uma palavra boa, uma palavra que vai levantar alguém caído. Ninguém precisa, quando estiver desanimado, de um frutriquedo, de um enjoado perto dele. A vida é assim mesmo. Eu fiquei recebendo. Tem uma pessoa que eu conheci que tinha esse problema que você tem hoje, não está nem andando, está na cadeira de roda. Uma pessoa dessa tem que secar a língua dela. Porque você não precisa dela. Eu já vi essas pessoas, meus irmãos. Por isso que eu aconselho, de vez em quando, que eu estou falando, pregando, e falo para você, se você visitar alguém para baixo, alguém que está no hospital, que passou por uma tragédia, faz um favor àquela pessoa de você ir de boca fechada. Se não conseguir, costure. Pede uma médica para costurar. Para você entrar, porque a pessoa precisa de presença. Porque se não for falar bobagem, não fala em nada. Nessas horas de dificuldade, quem está para baixo, que aparecem esses urubus. Não precisamos deles. Não nos fazem bem. E nós, como discípulos de Jesus, não. Nós temos que ter palavras boas. E para terminar mesmo agora, Jesus, ao falar de renúncia radical, fala também que você tem que renunciar ao seu orgulho. Ah, pastor, eu não tenho orgulho, não. Será que não tem? Orgulho é egolatria. Certo? Satisfação puramente pessoal, vaidade humana. Sentimento elevado que você faz de você mesmo, de você mesma. A Bíblia fala de parvoíce. É quem tem síndrome de pavão. Mas esquece que pavão tem um pé feio, tá bom? Só a pluma que é bonita. Por isso que alguém diz que tem sempre alguma coisa feia na nossa vida. Para que orgulho? Orgulho religioso, que é uma praga que se vive, certo? Uma loucura que se vive. Então nós temos que tomar cuidado, orgulho social, achar que nós somos melhores que as outras pessoas, que os outros povos, outras nações. Não somos, porque Deus não faz acepção de ninguém. A palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo, o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Um orgulhoso da Bíblia, para aprender a humildade, chamado Nabucodonosor, precisou de comer grama 7 anos. Ele virou um herbívoro, um quadrúpede ruminante. Depois voltou a memória dele, está lá na palavra. O que Deus quer de mim e de você é uma vida de humildade, dependência dele. Olhar para as pessoas, mas no mesmo nível. Você entende? Abraçar todo mundo, cumprimentar todo mundo, beijar todo mundo, orar por todo mundo. Você sabe o que é parvoíce? Geralmente está muito mais com essas mulheres e homens que acham que são artistas, são mais importantes. Então, eles chegam num lugar, eles já dizem isso no andar. Eles não andam, eles desfilam. Para serem notados ou percebidos pelas pessoas. Altivez. Aquele andar que Safira teve na igreja primitiva lá de Atos, 2 horas depois que o marido já tinha ido para o cemitério. Aquele andar. Porque já tinha gastado aquelas horas todas no cabeleireiro, se autoproduziu, para chegar lá na igreja e ser, ó, sou a tal. A mulher do Ananias. Eu vou chegar arrebentando. Arrebentou mesmo. Porque caiu também, foi para o cemitério. Morreram juntinho. Nem enterro teve. Ninguém nem chorou naquele dia. Foi direto. Renunciar o nosso orgulho. Isso não vale nada. Sabe por que não vale nada? Porque a gente vai para o mesmo lugar. Chama cemitério. Igual a todos os seres humanos, sabe o que? Diz que é banheiro e cemitério. Todo mundo. Ah, pastor, mas é mesmo? Ah, pode ser de ouro o lugar que o cara vai, mas o produto é o mesmo. Entendeu? O cemitério pode fazer o que for, o túmulo mais sofisticado da terra, com ouro, com granito, não sei o quê, tem som ambiente. Pode fazer até uma pirâmide, como fizeram os reis do Egito, os faraós. Morreu. Ali é uma tumba, cemitério dele. E aí? Para que orgulho? Por isso que Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes. Felizes são dos humildes. Sabe por quê? Porque desse é o reino dos céus. E esses são meus seguidores. Aprendei de mim que sou humilde e manso. Ele é humilde. Certo? E João Batista demonstrou uma humildade fantástica, eu gosto. Eu quero que ele cresça. E quem? Diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Gente, Jesus, se não crescer na sua vida, se desaparecer, nós estamos lascados. Parece que o que aparece mais é a gente. Nossa performance, nosso jeitão, né? Hoje é o artista, hoje é o pastor, que anda não sei que jeito, com segurança, não sei mais o quê, papapá, piriri, pororó, que nem passou, quer ser mais, quer ser querubim. Quanta humildade na gente. Nós somos servos de Jesus e somos servos de todos. Não tem ninguém maior nem menor, mais importante ou menos importante. Nós somos iguais, irmãos da mesma família. Agora, se a pessoa tiver um ministério, tem que fazer humildade, porque o título não melhora ninguém. Você entende o que estou dizendo? Judas era apóstolo, meus irmãos. Andou com Jesus. Fez milagres, fez cura, fez tudo. Que Deus ajude a mim e a você, nesse culto, a cumprirmos essa exigência de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renúncia radical, renunciar tudo por amor a Ele. Tudo aquilo que realmente não dá sentido à nossa vida. Aí nós vamos ter tudo dele também que dá sentido à nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Encerrar o nosso culto.